Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, amigos, amigas da comunidade Fórum. Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta terça-feira, 11 de maio de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal? Bora lá!
Bora lá começar aqui mais um programa. E hoje a gente vai falar sobre essa, enquanto o Brasil sofre as mortes da pandemia, a falta de vacinas, a fome. A gente teve aí um final de semana animadíssimo da família Bolsonaro em Brasília, no Palácio do Planalto. A gente vai conversar aqui com um churrasco de R$ 1.800 o quilo. Pois é, a gente vai conversar sobre isso, que Brasil é esse, enquanto também hoje temos sessão da CPI do genocídio, a CPI da Covid, que recebe hoje o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Inclusive, nós estamos transmitindo aqui no canal, então hoje o programa tem concorrência aqui do próprio canal da CPI da Covid. Mas vamos lá, e hoje a gente vai receber também Jaqueline Muniz, professora da Universidade Federal Fluminense, antropóloga, uma das maiores especialistas do Brasil nas questões de segurança pública, e ela vai falar sobre as questões que estão em aberto sobre a chacina do Jacarezinho, ocorrida na última semana, que deixou 29 mortos. A gente vai conversar sobre isso. E também vamos receber Daniel Peixeira, né, Rovai? O cartunista aqui, que estará conosco também para conversar sobre como é fazer, né, as charges neste momento de Brasil distópico. E vamos dar um salve, então, para quem está chegando aqui, você que está chegando para acompanhar aqui ao vivo o nosso programa, já deixa o seu like ou dedada, como diz Rovai, né, Rovai? Dedada, deixa o seu like aqui e já vem para o chat ao vivo aqui no YouTube, já vem dizendo de onde vocês estão. Vamos lá, bom dia, Ângela Castro. Bom dia, amigos da Resistência. Será que Pazuello vai fugir? Ouvi que ele conseguiu um passaporte diplomático. Fala aí, Rovai. Rovai, o Pazuello vai fugir ou vai para lá na sessão no dia 19 de maio?
Olha, se ele fugisse, eu não me surpreenderia nem um pouco, né? É a cara das nossas Forças Armadas, sair correndo, se esconder embaixo da cama. É uma Forças Armadas que envergonha um pouco a história do país, um país que tem uma história de um povo lutador, né? Um povo lutador. Infelizmente, as Forças Armadas são outra coisa, são da covardia. O único que fugiu da CPI é o general. Medo. Já se borrou, é o apelido dele.
Pois é, né, gente? E é engraçado que ele faltou por estar com suspeita de Covid, mas ontem, sabe com quem que ele tomou café? Com o Bolsonaro, no domingo, na verdade. Foi tomar café com o Bolsonaro. Então, por que ele não mandou o exame, como o Renan Calheiros sugeriu, né? Era só ele ter feito o exame. Mas não, ele faltou, adiou o depoimento e foi tomar café da manhã no domingo com o presidente Jair Bolsonaro, que teve um final de semana animadíssimo, né? Como eu disse aqui para vocês, super animado com churrasco, carteado da Michelle. Mas a gente já vai falar disso, do bolso, e enquanto tem bolsolão, né, Rovai? Pois é. A Andy, como podemos ajudar estes indígenas? A gente vai comentar aqui também, tem até o vídeo dos ataques dos garimpeiros aos Yanomamis, incentivados pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que tem incentivado o garimpo na região. Então, esse é o drama que a aldeia tem vivido agora por conta dessa invasão de garimpeiros incentivados aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Tem aqui um super chat. Vamos aqui. Alguém sabe se esse Barra Torres tem formação médica ou científica? Não consegui nenhuma informação sobre ele. Vou ver aqui na nossa redação qual que é a formação do Barra Torres, e a gente já te responde, Cláudio Alves. Mas antes eu queria passar para o Rovai comentar uma notícia realmente surpreendente, Rovai. Depois de 423 mil mortos, depois de mais de um ano do primeiro caso, finalmente o governo Bolsonaro criou, sabe o quê? Uma secretaria de enfrentamento à Covid-19, Rovai. Foi publicado ontem à noite no Diário Oficial da União, a criação desse órgão depois de 423 mil mortos e mais de um ano do primeiro caso da pandemia. Bem, é muito assim acertado, né? Assim, a hora, né, Rovai? O que que você acha disso?
Olha, nós não temos um governo, né, Dri? Nós temos um amontoado de interesses próprios, privados, que fazem com que tudo que aconteça ali aconteça, às vezes, em função de respostas a questões provocadas pela imprensa. Senão, não aconteceria nada, eles só ficariam tomando leite condensado com picanha de R$ 1.700 o quilo na beira da piscina. Essa é a verdade. Vamos dar dedada, gente? Vamos avisar os vizinhos. Aí hoje eu acho que transmitir a CPI junto com não dá certo, né, Dri?
Pois é, né? A gente está aqui. Não sei se mata, né, as notificações, né, do
Acho que
programa.
quebra o programa, é impressionante.
E aí, a gente transmite amanhã do Fábio Weingarten ou não?
É, então, e a Baden-Baden é uma CPI que tu tem interesse público, dimensão pública, mas a gente pega e derruba completamente a live, né? Fica, olha, 199, essa hora a gente estaria com 800 pessoas. É
É,
triste
é
de ver.
verdade. Olha
Então,
só,
avisem
José.
aí, endedadem e nos ajudem a fazer com que as pessoas venham assistir o programa, porque o YouTube não está notificando.
Exatamente. Aliás, você que gosta aqui da programação do canal e quer receber os links dos nossos programas e não recebe pelo YouTube, porque mesmo a gente falando, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, a gente percebe que muita gente não recebe. Então, a gente tem grupo de WhatsApp onde os administradores mandam os links dos programas. Então, você pode participar desse grupo. Eu estou colocando aqui no chat, o grupo do WhatsApp para você ser notificado no seu WhatsApp da programação aqui da Revista Fórum. A Márcia Pierce está dizendo: transmite até 11h30 e depois das 13h. A gente fez isso na semana passada, né,
Também
Rovai?
deu
Começamos
certo, é.
antes. Aí também não deu certo porque as pessoas acham que esperam a gente já 11h30 e a gente entrou às 10h, aí ninguém vem. É complicado, né? O que fazer? Vamos lá. Alessandra Teixeira, bom dia, amigos. É verdade, o YouTube não notifica, eu venho pela notificação do WhatsApp. Olha só, e a Alessandra que é
É
membro aqui
mesmo.
do canal, né? Se não notifica nem os membros, né? Tem mais um super chat aqui, gente. Vamos lá. Vereadores de Sorocaba dão título de cidadão para o genocida. O inferno é aqui. Pois é,
Sorocaba, olha, já foi uma cidade interessante, é metalúrgica, com uma organização popular bastante razoável, se tornou uma coxinholândia, Deus o livre, hein, Zé Afonso? Nada contra, mas caracoles, o que se tornou Sorocaba, como a minha gloriosa Santos também, é impressionante.
É verdade, né? A Santos, que era a cidade vermelha, né, Rovai? Agora é 75, quantos por cento? Mais 75% de voto no Bolsonaro. Rovai, falando já em votos, vamos falar da pesquisa de ontem, pesquisa Atlas político do El País, que dá aí Lula vencendo no segundo turno de 45,7% contra 41% do presidente Jair Bolsonaro, se as eleições fossem hoje e houvesse um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Chama atenção nessa pesquisa que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, e Ciro Gomes, do PDT, aparecem numericamente à frente do Bolsonaro em um eventual segundo turno, mas empatados tecnicamente com o Bolsonaro, ou seja, dentro da margem de erro, eles estão empatados. Então, por isso que a gente pode dizer que o único que venceria, que está realmente à frente, é o ex-presidente Lula. Essa pesquisa também traz uma questão, assim, surpreendente em relação à popularidade do presidente Jair Bolsonaro, porque o índice de bom ou ótimo subiu de 25% na pesquisa de março, era 25% de ótimo e bom, e agora nessa pesquisa de maio subiu para 31%, enquanto a avaliação de ruim ou péssimo caiu de 57% em março para 53%. Agora em maio, e a aprovação do desempenho do Bolsonaro também subiu, foi de 35% em março para 40% em maio, enquanto a desaprovação caiu de 60% para 57% agora em maio, essa pesquisa que foi realizada entre os dias 6 e 9 agora de maio. Rovai, o CEO do Atlas Político diz que acredita que essa movimentação da popularidade do Bolsonaro se dá por conta do auxílio emergencial, mesmo sendo de menor valor. Como que você vê essa questão do aumento da popularidade e também do ex-presidente Lula vencendo no segundo turno?
Eu acho que isso tem relação, sim, com o auxílio emergencial, infelizmente. E aí você vê como o Brasil é um país complexo. Imagine que com R$150, R$300 por mês, né, para uma parcela pequena da população que precisa, muito mais gente precisa, você consegue melhorar a popularidade de um genocida, que é disso que se trata, né? E eu acredito que a pesquisa está certa. A gente vai fazer a pesquisa fórum aí para os próximos meses, eu preciso, inclusive, para poder bater esses dados, né? Para poder fazer perguntas novas, a gente vai mandar um e-mail para todos aqueles que são sócios e para os membros, para quem puder apoiar a gente fazer a pesquisa aí com os recursos que são, é sempre uma iniciativa que tem gera uma despesa extra razoável para a gente que já faz jornalismo aqui 24 horas por dia. Eu acho que ele infelizmente deve ter melhorado, sim, a sua popularidade, e o Bolsonaro vai estar no segundo turno. Eu venho dizendo isso, Dri, quando começaram, ele vai ficar fora do segundo turno, ou vai ter golpe. As pessoas, elas vão de um extremo ao outro com uma velocidade impressionante. A pessoa primeiro crava que vai ter golpe, que o Bolsonaro vai dar golpe, que ele vai se sobrepor tudo. Aí, 15 dias depois, essa mesma pessoa está analisando o cenário e dizendo o seguinte: não, o Bolsonaro sequer vai para o segundo turno, a burguesia já abandonou ele. É uma certa esquizofrenia, né, analítica. E a gente não, tem aqui pelo menos ficado no mesmo lugar, dizendo o seguinte: Bolsonaro é um candidato forte, ele vai dar trabalho, não subestimem. Ao mesmo tempo, eu acho que é capaz de ele vai reunir contra ele uma enorme quantidade de agentes políticos. E isso vai permitir a sua derrota se tiver um candidato forte como o Lula. Dri, a pandemia em dezembro ela vai estar bem menor do que agora. A tendência 2022 a gente ter um aumento, uma melhora da economia. uma melhora da economia pode levar a um aumento da popularidade do Bolsonaro. O cara que come carne de R$ 1.700, que levou à morte 500 mil pessoas, pode disputar pau a pau a eleição de 2022. Eu não vou fazer demagogia, que, não, tal, tem gente que faz porque sabe que isso dá ibope, dá like, as pessoas ficam felizes, tarará, vai lá, Lula derrota, vai ser um massacre. Não contem comigo para fazer esse tipo de show, né? Vai ser uma eleição duríssima, duríssima.
Com certeza, Rovai, mas eu espero também que esteja melhor, né, em dezembro, essa questão da pandemia, que a gente tenha vacinas para todo mundo, né, não com essa, né, sem falta de vacinas como tem agora. Olha só, tem aqui um superchat do Ricardo Luca. O YouTube não está notificando mesmo, eu sempre procuro. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pois é, gente. Então, bora vir. Então, 11h30. Todo dia você já sabe que estamos aqui rigorosamente, 11h30, aqui trazendo para vocês as mais importantes notícias do dia, com análises aqui, comentários do Rovai. Tem aqui vários comentários, Rovai. Tem aqui a Lerê Virgínia. Estamos subestimando o poder eleitoral dos evangélicos fanatizados. Esse povo sabe fazer barulho, vota e me dá medo. E a Andy diz: por uma porcaria de R$ 150. O Jorge Minaciano disse: se eu colocar uma luminária. Pois é, a gente vai ver aqui, porque tem hora que fica muito claro, tem hora que fica mais. A gente. Que eu tô aqui com a janela aqui, né? Depende da luz do dia. O José Lobo Avelar diz: mais de 6 meses de auxílio para poder comprar 1 quilo de picanha do mito. Pois é, 1 quilo de picanha a R$ 1.800. Eu nem sabia que existia isso, Rovai. É uma embalagem, é a picanha do mito, cara. Meu, você já tinha visto isso? É uma picanha.
Não, eu não sabia que existia
Cara,
isso. Picanha
eu
do mito.
também. Pois
Gente,
é.
que nojo, né? Que nojo. E é uma
Não, é
picanha
assim.
caríssima, né? Fizeram para ele. É ridículo.
É ridículo, gente. É para você ver, né? Como ele tem aí uma parcela da população, né, que acredita aí que ele é o mito, né, mesmo, né? Então tem aí picanha.
A Helena Maria não, acho que era outra pessoa. A Nilce Souza, tem algumas pessoas aqui ponderando a Ângela Castro, que quando a campanha em dezembro também vai começar a campanha, o Lula vai botar o bloco na rua. É verdade, vai ter um efeito, mas não ignorem que eles também vão botar o bloco na rua. E vai ser, eles vão ter bloco, vão ter bloco. Eu não tô, eu acho que o Bolsonaro perde a eleição, Dri. Veja, eu não estou aqui fazendo um clima de terrorismo também, mas eu acho que quem está achando que vai ser uma eleição fácil está se iludindo. Está se iludindo. É importante, por isso, fazer uma frente ampla no campo progressista, que alcance talvez alguns partidos do campo democrático, menos de esquerda, tá? Para, de fato, derrotar o Bolsonaro. Fazer como o Biden fez. A eleição Biden e Trump foi dificílima. Quase o Biden perde. E vejam, os Estados Unidos estava com um morticídio, estava no pico o nível de mortes por Covid. Só por isso o Biden ganhou. Só por isso.
Pois é, Gilca Pimentel diz: tá difícil, viu? Vai ser duro mesmo essa eleição. A Alessandra Teixeira: Rovai está certo. Tem gente que faz análises em cima dos likes. Por isso só sou membra da Fórum. Uhul, vê que membros e membras. Obrigada, Alessandra,
É
por aqui
verdade,
análises sensatas.
tem uma técnica, né? Tem uma técnica de você ganhar like. Você fala aquilo que os outros querem ouvir. E a gente quer ouvir coisa boa. Então, às vezes, você tem que falar coisa boa também. A gente fala aqui e tal. mas não vamos, a gente não negocia o jornalismo pelos likes, quando tem que fazer jornalismo, quando tem que trazer coisas que são chatas, quando tem que fazer falas mais ponderadas e que às vezes não são aquilo que a gente tem que fazer também. E a gente traz pessoas que são fora do nosso campo político para o programa, né? Por exemplo, a gente trouxe aqui o Carlos Siqueira, que é mais... A gente sabe que não tem muito, muito militante do PSB assistindo. A gente trouxe o presidente do PDT, o Lupe. A gente sabe que a gente não tem muito, não tem um público cirista aqui, que é o contrário, mas isso é produzir jornalismo para que aquelas pessoas que participam aqui do nosso, da nossa programação possam ter conteúdos para argumentar, para debater, para se formar a partir do trabalho jornalístico que a gente faz. É uma coisa um pouco mais... é mais difícil, né, o trabalho, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que compensa fazer isso para garantir qualidade aos internautas que nos acompanham.
Com certeza, Rovai. É isso aí. Olha só, Rovai, eu tenho aqui uma matéria... Para a gente já só concluir esse... Opa, o Cláudio Alves está dizendo que recebeu a notificação do YouTube hoje? Pois é, um mistério isso. É um mistério, né? Eu queria mostrar aqui as fotos da matéria da Cine... Vou colocar um link aqui, que é um belo texto. Ela questiona aqui o final de semana do presidente Jair Bolsonaro, justamente, que a gente trouxe aqui para o nosso thumb, né, com uma das fotos dele rindo aqui, da cara do povo brasileiro, né, e a gente tem aqui, eu vou pôr aqui as fotos para vocês verem, quem não teve oportunidade ainda de ver essa picanha, olha só, colocar aqui, para vocês verem a notícia dos bolsominions, se divertem. Olha, então tem aqui o Bolsonaro primeiro na piscina com o cirurgião plástico da Michele, o Regis Ramos. Então, olha só que ele rindo, se divertindo. O final de semana começou, ó, né, na sexta, ele andando de moto com o velho da van, sem máscara. Olha só, ele aqui de máscara, em Rondônia. Aí o seu brother Luciano Hang foi lá com ele. Aí depois, olha só, ele teve um passeio com dos motociclistas lá também, olha lá, sem máscara, todo felizão, rindo, todo feliz. E aí depois teve a Michele jogando carteado com a família no Dia das Mães, e o Bolsonaro aqui com a picanha do mito. Então, olha aí. E aí a Sinara pergunta, essa gente de que... Que, ou de quem essa gente tanto ri. Então tá aí, quem não tinha acompanhado o final de semana aí do presidente Jair Bolsonaro. Do que eles tanto ri, hein, Rovai? Tá no mudo.
Bolsonaro se diverte com a nossa tristeza, né, Dri? Ele é um irresponsável, um canalha, um escroto, um estrupício. Essas pessoas, elas não estão preocupadas, elas não têm senso de coletividade alguma. Não importa se tem gente morrendo, tem gente se dando. Foda-se, é assim que ele lida com a realidade. Importa eu estar aqui com os meus filhos, fazendo o que a gente bem entende, as rachadinhas, se divertindo, tomando, comendo a melhor carne do mundo e dane-se, é isso que a Andy está dizendo. Se fosse o Lula, imagina, desmoronava o mundo. O Lula, imagina ele comendo carne e fazendo isso, uma carne de R$ 1.800, era impeachment. O Bolsonaro pode tudo.
Pois é. E ontem a gente trouxe aqui aquela imagem da criança Yanomami, né, que em Roraima, ela, né, com malária, pneumonia, desnutrição, essa imagem que circulou muito foi tra... e opa, tá voltando aí, Rovaiwa. E depois dessa imagem que circulou aqui, né, viralizou, que mostra aí, né, a tragédia do povo Yanomami, que está enfrentando uma invasão de garimpeiros incentivados por promessas aí do presidente Jair Bolsonaro em legalizá-los. Hoje tem cerca de 20 mil não indígenas morando ilegalmente na terra indígena Yanomami, Rovai, que é a maior reserva indígena do Brasil, e tem mais de 26,7 mil índios, inclusive grupos isolados. E hoje, olha só, a gente teve. Depois dessa imagem que correu o mundo, garimpeiros integrantes de uma facção criminosa atacaram a comunidade Palimiú, na terra indígena Yanomami, Rovai, e os indígenas responderam com flechas e tiros e de espingarda, segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Júnior Ecurari. Três garimpeiros morreram, cinco foram baleados e um Yanomami ficou ferido. A gente tem aqui um vídeo. Vou colocar aqui para vocês desse ataque aos Yanomamis, de ontem. Tá aí um trechinho dos jornalistas livres desse ataque aí dos garimpeiros aos indígenas, Rovai.
O ataque não se pode esperar uma outra coisa vinda desse governo, né, Adri? Esse governo é o de passa o trator, passa a boiada. É um governo do desmatamento, do ministro do Meio Ambiente, que tudo que ele tem de histórico é de destruição do meio ambiente. Então, agora é muito triste. Eu acho que o grande fato é que isso cria uma divulgação internacional. Esse vídeo, junto com aquela foto daquela criança na rede, Paz Famélica, eles permitem a gente dialogar para fora do Brasil. E ao conversar com entidades internacionais, vai vir uma pressão interna que pode resultar em alguma coisa. Quem sabe o governo dos Estados Unidos, ou agora, o Biden, etc., se mobilizem, deem alguma declaração, e, infelizmente, a gente tem que depender disso hoje. Dri, o Daniel Pixeira já está aqui com a gente nos nossos estúdios, ali do lado fazendo a viagem, etc. Vamos chamá-lo daqui a pouquinho, né?
Vamos sim, Daniel Peixeira, então, vamos convidar aqui, vamos lá, ele que está acompanhado aqui, né, Daniel? Boa tarde.
Boa tarde, gente. Olha, é uma satisfação enorme, Rovai, estar aqui com vocês, você com a Adri, porque a revista Fórum, eu tenho uma pequena coleção da Fórum aqui que depois, se tiver tempo, eu vou te falar. E vocês estavam conversando, e eu prestando atenção, já aproveitando, saudando todo mundo que está aí e vendo como as revistas são todas atuais. Por exemplo, tem uma aqui que é do Chico Mendes, Dri, de 2018. E você estava falando aí, Rovai, eu estava vendo. Essa é de 2018,
2000?
Chico Mendes. Oh, desculpa, 2008. 2008,
2008.
desculpa. 2008. Saiba por que as ideias dos maiores brasileiros do século XX permanecem atuais. Aí tem o Recupero aqui, olha que coisa. Falando sério, olha que curiosidade. Essa também, essa daqui é de junho de 2008. Os índios protegem a Amazônia. Não sei se está dando para ver aí, gente.
Aí, ó. Se a gente precisar para o arquivo, a gente procura o Daniel.
Não, eu tenho aqui umas coisinhas mesmo. Eu tenho aqui umas coleções aqui da Caros Amigos e da Revista Fórum.
Ai, que
Gente,
legal, muito
obrigado pelo
bom.
convite. Estou muito honrado, viu?
Daniel, você esteve com Lula, né? A gente está com um vídeo aqui com os seus filhos e tal.
Vou
mostrar esse vídeo antes de a gente começar, porque aí a partir dele a gente desenrola. Eu quero que você fale
com mandam aí.
Como é que estão as coisas? Manda bola, Adri.
Manda bola.
Tem que mandar ver.
Meu querido Brasil, o que fizeram com vocês? Eu sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto chorar é um lamento. De um coração que vive em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se rende. É o brilho nos olhos da gente. Olha ela lá, olha lá. Uma ideia ninguém pode aprisionar. O sonho cada vez mais livre. Acesa a esperança vive. Olha a Lula lá. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que a mão. É Lula nos braços do povo, Lula livre. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito.
Chama que é bom.
É Lula e o feliz de novo.
Os poderosos valem. Uma, duas ou até três votos. Mas nunca vão conseguir fazer isso que a gente vai ver.
Chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que é bom. É Lula no saco do povo.
Viva Lulão! Presidente, a esperança na prática, que o Gramsci dizia, a esperança de quem atua, ou esperançado, que é o grande companheiro Paulo Freire, a esperança de quem atua para modificar a dura realidade, que você representa para a gente. Estou aqui com a minha família, com os meus pequenininhos, com a minha companheira, né, a convite de vocês, assim, muito honrado para te agradecer, Lula, tudo que tu fizeste pelo Brasil, tudo que ainda mais tu vais fazer pelo Brasil. O povo brasileiro te ama, o povo brasileiro quer voltar a ser feliz, o povo brasileiro quer voltar a comer, o povo brasileiro quer voltar a sorrir, quer voltar a ser convidado para 10 churrascos por mês. Eu sou filho de uma nordestina, uma lutadora semi-alfabetizada, então eu quero só te dizer o seguinte. Essa tua esperança, cara, essa tua vitalidade, essa tua jovialidade, que nunca envelhece, é o que move os nossos corações e as nossas mentes. Então eu quero te agradecer demais por tudo isso e por muito mais. E a gente está aqui para trabalhar o tempo inteiro. A gente te ama demais e a gente quer fazer o Brasil diferente. A gente vai fazer presidenta, a gente vai fazer Janja, a gente vai fazer Stuck, a gente vai fazer presidente. Estamos aqui. Isso aqui é a nova geração. Iguais a esses pequenininhos tem muitos. Porque ao contrário do que muitos aí estão achando, a tua linguagem está conversando mais com a molecada do que qualquer outra coisa. Então, chama que o povo quer. Obrigado, presidente.
Olha só. Pessoal, fala, a gente só dá de ser atriz. Olha aí que coisa bonita. Olha que lindo. Coisa emocionante. Que vídeo. Como é que foi, Daniel? Tá lá. O Daniel, quem não conhece o Daniel é hoje um dos chargistas mais importantes aí da mídia progressista, né? E, opa!
Deixa chargista importante saber disso.
Deixa. E ele tem um trabalho muito bonito aí de amor, de carinho, de afeto ao Lula. Até podia mostrar algumas coisas
Sim,
antes.
Sim, temos várias imagens aqui.
Mostra aí.
Olha Dri. Só.
Aí, ó, isso é Daniel.
Rovai, meu querido Dri, esse daí foi feito no período que o presidente Lula estava encarcerado ali covardemente. E o Papa Francisco, esse grande cara que vem se mostrando um progressista da pesada, um humanista, em tempos tão cruéis do ponto de vista mundial e nosso ponto de vista nacional, nem se fale. E ele mandou um bilhete dizendo que a verdade ia vencer a mentira. E a verdade venceu a mentira. E eu falo isso com humildade e com tranquilidade, porque a gente precisa dialogar com as pessoas que foram enganadas e que foram lesadas por esses crápulos que aí ocupam o nosso governo nacional. Então o Papa mandou esse bilhete, e hoje a gente sabe que além do juiz ter sido declarado incompetente, ele foi declarado parcial. Então a verdade venceu e há de vencer sempre. Com grande apoio, obviamente, dessa turma da Fórum, da revista Fórum, e essa mídia livre, essa gente que fala e que ousa dizer aquilo que a nossa mídia covarde, teima em esconder. Inclusive, eu quero mais uma vez, desculpa, é a última, tá? Que eu vou mostrar. Olha só como tá atual. Olha como é atual. Essa daqui, essa é de setembro de 2007. Imagina o Brasil sem a Globo. Concessão vence em outubro. Tá? Olha aí, imagina, gente. Se a gente tivesse tido jornalismo com a tese, a síntese, a antítese, com direito ao contraditório, a gente não estaria nesse inferno. Mas, ô, Rovai, Dri, eu quero dizer para vocês...
Não teria golpe, né? Não teria golpe.
Não tinha tido golpe, não tinha tido golpe, não tinha tido tanto desespero e também não teríamos perdido tantos amores para uma doença da qual já tem cura, Rovai. É muito triste esse momento, mas a gente tem que usar a esperança como nosso escudo e nossa lança, Dri. Como a Fórum vem fazendo, comunicar, informando, mas dizendo para o povo, olha, tem horizonte na frente. A gente já viu, a gente já fez, a gente já viveu. Só não chegamos na democratização do acesso à informação e como é que se fala, a própria discussão da comunicação, que infelizmente foi uma verdadeira toca, né, que a gente cometeu, mas a gente está aqui na luta com amor, porque a gente sofre, Odri. Eu, quando faço um rabisco desse,
sim,
eu faço bonitinho, tal, porque o meu tesão é esse, é pegar esse ódio todo, e eu sinto aquela dor, às vezes eu choro, às vezes eu tenho desenho que eu faço, que é uma coisa, cara. Tem muito outro dia a gente fala disso, que só tem 20 minutos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ninguém faz uma militância dessa que vocês fazem da Fórum, com esse público maravilhoso que acompanha, que apoia, e tem que apoiar mesmo. Então compartilha no Zap da Família, fala da revista, diz que é uma fonte segura, porque é isso que a gente está tentando colocar tijolo por tijolo, Rovai, para melhorar esse mundo, pô. Melhorar a vida da gente, de todo mundo.
Nossa, olha só, tem...
Uma mais charge tua aí para você comentar. Mostra aí, Dri.
Ah, essa daí, Dri, é o seguinte, essa daí começaram a falar assim... Pô, tá polarizado, o Brasil tá polarizado, tá polarizado. Esse povo usa umas palavras meio rebuscadas, meio polidas, para tentar ludibriar a população que tá ali realmente, pô, trabalhando demais, sem ter tanto acesso à notícia séria. E aí fala, pô, tá polarizado mesmo. De um lado, a gente tem um cara em que pese a gente pense criticamente, porque a crítica faz parte da democracia e ela há de construir um mundo novo. Né? Mas o presidente Lula foi o presidente que mais construiu, que mais fez, que mais investiu no Brasil, que mais respeitou a soberania, a democracia, o direito ao contraditório, que fortaleceu o judiciário, a promotoria. Quer dizer, então o cara fez tudo de bom, e o outro é polarização, o outro fez tudo de ruim. E a gente fala isso com tristeza, e não é com deboche, não, porque eu quero tentar falar com a pessoa que votou nesse camarada, eu quero conversar com essa gente que foi enganada, que está passando necessidade, Rovai, com essa gente que está ferrada. Então o desenho é tipo assim, sabe? Eu pego aquela parada ali, até falei um pro Lula, né? Até falei um aqui, deixa eu ver se tem um aqui para mostrar. Mas é esse, até assim, é transformar a nossa indignação em esperança, na esperança equilibrista, como a gente conversou, sim, ali com o Lula, né? Que foi um momento assim, vocês colocaram, parece mentira. Eu já vi esse vídeo acho que umas 500 vezes, Rovai. Yeah. Mas eu escutei agora, cara, me emocionei pra caramba, porque a gente... Foi um encontro fantástico, viu, cara?
Eu queria que você falasse um pouco mais do encontro. Como é que está o Lulão?
Cara,
ele conversou,
olha,
falou sobre política. Como é que foi esse papo aí, Daniel?
Pô, vai, foi fantástico, cara. Porque, na verdade, a gente que acompanha com interesse e com respeito ao nosso país, à história, né, a gente sabe que aquele camarada, por tudo que fez de bom pelo país e por tudo de ruim, que parte do judiciário, que parte da mídia, que parte dessa elite que não tem o mínimo respeito pela sua própria nação, perpetrou, para mim ali, tá ali naquele momento, cara, eu fiquei assim, eu vou te dizer francamente, foi lindo porque assim, cara, me permitiu fazer uma conversa com um gigante, que é o Lula, esse cara que eu respeito, esse cara que eu admiro, esse cara que é um cara que tem muito amor no coração, esse cara que você tá do lado dele, parece que você tá do lado do moleque, meu. Parece que você está do lado de um atleta olímpico, o cara não se mexe, mas o cara está aí, ó, parabéns, Lulão, eu vou desmascarar Moro e Dallagnol. Esse aí o Lula ficou falando como uma cantilena, né? Como um mantra, e o Lula ficou com esse mantra, eu vou desmascarar o Moro e o Dallagnol. E o Lula, cara, filho da dona Lindu, não podia ser diferente, teimou e desmascarou. Mas voltando para o encontro, ele falou de política, a gente falou de arte, a gente falou da arte política, que na verdade, modestamente, é o que o Peixeira procura fazer, a arte que toca, porque eu acho que arte, viu? Eu sou mais da linha do Mayakovsky, sabe, Dri? A arte tem que ser um martelo, não um espelho para refletir. A gente tem que dar nosso quinhão, a gente tem que contribuir. Então, o desenho, né, ele tem esse cunho. Então, conversei com o Lula sobre isso. E falei...
Vem cá,
o Lula
estava lá?
Não, a Dilma não estava, não. A presidenta Dilma não estava, não.
Na hora que falou presidenta, era a Gleisi, então.
Era a Gleisi, era a presidenta Gleisi que estava lá. Tá. E foi muito emocionante, cara. Sabe por quê, Rovai? Até quero dizer isso para vocês, assim, com todo amor mesmo. Porque vocês são fera demais, cara. A gente, vocês estarem, eu acompanho vocês sempre, cara. E assim, não é fácil a gente falar nesse Brasil da desesperança. Não é fácil a gente falar nesse Brasil da mortandade. Não é fácil a gente falar nesse país de desalentados e desempregados. Mas a gente vai ter que aprender a conversar com essa esperança, com esse amor, com essa esperança equilibrista mesmo. Porque a gente é que tem a história na mão da gente, Rovai. Eu tô com as revistas aqui, pô. As revistas estão tudo aqui contando a história, velho. Ó, tem várias, tem muitas aqui, tem várias. Tem, ó, tem do... Tem, depois eu vou te mostrar.
Tem muita gente, Daniel, que não conhece a história do Fórum pré-internet, né? Só conhece a Fórum na internet.
Exato. Então, bom que vocês conheçam. A Fórum participou da minha formação, da minha modesta formação, e eu vou dizer, tem muita revista que eu gosto, mas a Caros Amigos e a Fórum eram as duas, assim, que eu... O Gilberto... Pô, tanta gente incrível que escrevia nas duas. Eu lembro do... O Gilberto Felisberto Vasconcelos, tanta gente boa, mas aquele cara, porra, meu, aquele cara ali, tudo que ele falava, eu demorava uns 30 dias para entender alguma coisa e ainda não entendia.
Narcisista, brisolista.
Com certeza. Muito saudade do impresso também, né? A gente fica só aqui.
Eu gosto de rabiscar, digital. Bicho. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de pegar essas revistas aqui, são tudo rabiscadas, tem uma palavra ali que. É uma viagem, viu, bicho? Mas a gente dá de ser, viu? A gente dá de ser mais
forte. Mas fala mais me conta. Como é que foi lá? A Gleisi falou alguma coisa? Eles estão discutindo já aliança? Você pescou alguma coisa que você possa contar para a gente? Cara,
deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ser sincero. Se eu tivesse pescado nesse aspecto, eu jamais diria. Porque ali também a gente tem que saber que discussão entre pedra e rocha, quem se ferra é o marisco. Então eu cheguei ali, na verdade, cheguei próximo... ali, aquela conversa, que foi uma conversa assim, porra, velho, como é que eu poderia dizer? Foi uma epifania, na verdade. E o mais bonito, Dri, foi que mesmo eu sabendo da trajetória do Lula, conhecendo o Lula, que ele é um gigante, eu sendo um simples trabalhador, Rovai, do chão de fábrica, pude falar com aquele homem de igual para igual. Porque a gente que procura fazer uma vida digna, cara, cuidar das pessoas, de verdade, com amor, ser cuidado, se permitir uma vida, como é que se fala, em deslocamento, sabe, tentar compreender o divergente, não odiar o inimigo, porque a gente está vivendo nessa loucura e esses caras usam de metodologia para ferrarem o nosso psicológico. Isso é lógico. Então a gente falou sobre isso. A gente conversou, eu falei para ele que eu fui candidato a deputado federal aqui em Brasília, Rovai, pouca gente sabe, né? Eu fui candidato a deputado federal e uma campanha falando exatamente disso. Inclusive depois, gente, já vou fazer aqui um mexão que não posso nem fazer porque é individual, que não posso nem divulgar. Tem um filme maravilhoso contando um pouco essa trajetória, que o meu filho, que é um pequeno, o maiorzinho, João Pedro, foi junto com outro garoto, filho de um candidato do Novo e um candidato do PT, para contar um pouco da campanha. E a gente estava na campanha levantando a bandeira exatamente de denúncia do golpe e de inocência do Lula, sem tergiversar. Porque naquele momento ali, se a gente olha, vamos se lembrar, com todo carinho, mas com memória, que a memória tem que estar viva. Muita gente não fez a defesa que era para ter feito. No tempo que era para ter feito. Mas o encontro foi fantástico. Eu mostrei o desenho para ele, Dri, e contei um pouco, né? Contei um pouco.
Mas ele já conhecia o teu trabalho, né, Daniel? Com certeza.
Olha, ele, na verdade, assim, tem uma coisa que eu vou até aqui dizer para vocês, mostrar aqui, que tem uma coisa, tem uma arte do Peixeira que é motivo assim, de muita satisfação, que é essa daqui, que tava, tem duas, aliás, tem duas artes do Peixeira nas costas do Lula quando ele dá a entrevista. Uma é essa. Logo linda, quando ele anunciou que estava namorando. Não, eu quero contar isso aqui, Rovai, se tiver tempo. Claro, também não quero. Vocês que mandam aí, eu tô sobre o falante. Eu vi quando os caras assim, eu falei assim, velho, esses caras não supo. Tem uma charge, Rodrigo, tem uma charge que eu gostaria tanto de ter feito, mas eu amei só de ter chegado até a mim. Eu não sei. É uma charge linda, que são dois caras andando, dois rabiscos mesmo, assim, poderia ter feito, porque eu sou um desenhista meio, né, o meu desenho é mais ideia. Cara, e tem dois amigos andando, e um fala assim pro outro, e agora, o que que vamos fazer? Aí o outro fala, poesia, eles não aguentam poesia, então a gente precisa ser poesia, porque a gente tem a história, o Rovai. Eu tô aqui com as revistas da Fora, tô insistindo em falar, porque às vezes a gente esquece, Rovai. Não é só o nosso companheiro internauta novo, novinho, companheiro recente, 15 anos, 18, 20, que tá aí. Não, a gente também esquece da nossa trajetória. Eu vim aqui para lembrar e pedir e agradecer a Fórum pela militância, pela luta, porque eu tenho aqui, se eu te mostrar o que eu tenho de revista Fórum e de caros amigos, vocês vão falar que eu sou aquele cara que fico colecionando quinquilharia. É fundamental a memória.
Legal.
Daniel, como é que começa a tua história no desenho? E como você envereda... O Peixeira é um personagem criado para ser o teu superego cartunista ou o teu nome é Peixeira mesmo?
Cara, ixi, meu amigo, cara, que cada história dessa daí, cara, é difícil contar assim rápido, mas assim, eu sou um nordestino, nasci em Recife, e minha mãe se deslocou com três crianças pequenas para São Paulo, com toda aquela dificuldade, né, uma senhora no meio da boca, crescia ali no epicentro, na boca do lixo, da mal falada boca do lixo, para mim ali aquilo era o paraíso, porque pelo centro tudo passa. E eu fui trabalhei no Bom Retiro, como desenhista de arte final, de camisetas, sabe aquelas silk screen? O silk screen que a gente colocava ali, fazia, tá? Então eu fazia aquela, copiava aquela coisa, cheguei a trabalhar com aquilo, e os caras registraram na minha carteira, isso eu não vou mostrar agora, porque vocês também não vão ter interesse, mas eu vou mostrar um dia para vocês. Eu tenho registrado na minha carteira, eu devia ter uns 19 anos de idade, ou 19 anos, 18, 19, eu tenho registrado desenhista profissional, só que com Z. Acho que os caras viram que eu era meio esquisito, escreveram desenhista com Z, eu falei, ótimo, tá aqui minha credencial. Mas assim, aí de lá para cá, vim rabiscando, e fui tateando, saí de casa também muito cedo, e olha aí esse daí, Supremo revoga Supremo, isso daí foi num momento específico, mas isso é um pouco mais até difícil de explicar, porque foi um daqueles momentos contraditórios em que a nossa Suprema Corte, né, percebeu a covardia que havia feito com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que o Lula ficou preso sem crime, sem nenhuma prova, por atos, como é que é, por atos indeterminados, que aquele crápula que se dizia juiz, que na verdade era um crápula persecutório, lesa pátria, mas aí aquilo foi revogado, eles permitiram que o Lula falasse, e aí eu coloquei, aí foi assim, foi um emaranhado, esse contexto.
Muito bom. Tenho mais uma aqui, olha só. Feliz 2021, há 18 anos Lula chegava à presidência, iniciava-se o período mais próspero do nosso Brasil, viva Luiz Inácio, viva o povo brasileiro. É isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém.
Ele tem os direitos, né? Você previu aí que ele ia recuperar os direitos.
Mas assim, Rovai, deixa eu te falar uma coisa, cara. Isso era papo pra gente ter... Pô, eu te ouvir, pra gente dialogar, porque... Cara, a gente não é positivista, cara. A gente não tá fazendo uma coisa aqui com a finalidade, com uma determinada, sabe, uma ação condicionada com a finalidade específica. A gente ama e todo dia da gente tem que valer a pena. Então é isso, cara, esse é nosso exercício cotidiano. Então a luta para dizer que esse cara... Porque eu falei para ele, velho, isso eu falei pro Lula, dentro dessa linha de respeito, de admiração, mas é que eu te falei, cara, de trabalhador para trabalhador, Rovai. De trabalhador para trabalhador, Dri. Eu falei assim, presidente, na realidade, essa trajetória toda permite com que a gente se converse dessa maneira. Eu também sou um trabalhador. A gente que tem uma linha, que faz uma que vive aquilo que ama e que pensa com a dignidade. Estou falando que a gente é perfeito, que todos nós somos imperfeitos e não temos essa pretensão. Né? É dizer, mas, de qualquer forma, a gente percebe o seguinte, que a trajetória da gente nos garante, cara, de repente fazer uma live aqui contigo e você fazer uma fala como você faz com a Dri cotidianamente e com outras figuras incríveis que visitam aqui a Fórum, falando de coisas que a gente tem legitimidade para falar. A minha única crítica a mim nos desenhos, inclusive, porque eu entrei numa noia de desenho também, fiz desenho... Tipo assim, tem muita coisa mesmo, tem muito universo louco nisso aí, porque o desenho, para mim, é uma válvula de escape. Como eu falei pro Lula, eu falei, Lula, isso aqui é uma tentativa, é uma síntese de desejo de fazer uma comunicação para além dos muros, juntando política, juntando indignação, uma pitada de poesia e tentando transformar o ódio em outra coisa que não seja isso. Eu posso contar uma historinha?
O tua charge é sempre uma declaração de amor, né? O fim, o cabo aí.
Até quando ela não é, assim, eu sou meio passional, mas eu posso contar a história de um desenho aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que fez muito. Nossa. Eu vou te mostrar isso aqui.
Depois eu quero passar um vídeo aqui que é a antítese de tudo isso que a gente está falando aqui, que eu tinha selecionado. Depois, olha, para vocês comentarem.
Vamos dizendo, olha. Quer passar agora ou eu posso mostrar o desenho?
Não, pode mostrar o desenho, depois eu mostro.
Isso aqui foi quando a nossa querida presidenta Dilma, uma mulher digna, honrada, que lutou contra a ditadura, que venceu a ditadura, que venceu um câncer, e que foi fazer a sua defesa, como poucos eu acho que teriam feito para fazer, ela foi fazer a sua própria defesa no Senado, olhando para aqueles ratos. Desculpem a veemência, mas é porque esse é um período triste da história. E a gente que ama muito, a gente também tem um como é que se fala, Robai? Tem um espeto na garganta aqui o tempo inteiro. Mas aí, cara, eu, nessa mesma linha, conversando com um camarada, vendo todo mundo, o vice-vigarista, então eu peguei e criei esse desenho.
Vice-vigarista.
Vice-vigarista, muito bom.
Cara, o vice-vigarista, esse incomodou mesmo. Esse eu fiquei sabendo que incomodou mesmo, sem falar que ele foi selecionado pro Festival Internacional do Humor de Piracicaba, que é um dos maiores festivais internacionais de humor do mundo. E aí ele ficou exposto lá no período do golpe, e os caras, sabe, Robai, tem uma história. Então, assim, os desenhos eles funcionam assim como um escape psicanalítico, que eu tenho muito prazer em fazer. É uma maneira de eu colocar a minha voz. Eu também faço outras coisas, mas é principalmente uma declaração de amor. Eu estava fazendo uns desenhos meio ruins, eu entrei no próprio Temer, Dri. Eu entrei numas de fazer uns desenhos meio esquisitos do Temer. Falei, vou parar com isso daqui que está me puxando para baixo. Esse daí, esse foi no período que a farsa não estava ainda totalmente revelada. Mas qualquer pessoa que tem um mínimo de vivência reconhece uma revista. Uma revista é muito facilmente identificável. E o Sérgio Moro é isso. Um cara que chega onde chegou, da forma que chegou, exatamente pelos métodos que utilizou. E aí eu estava tentando demonstrar que ele não ia conseguir aguentar, porque a pressão do Lula, Rovai, tu sabe, a Adri sabe. O Lula é foda, velho. Eu sou conterrâneo daquele cara. Eu aprendo demais com aquele cara. E tem muita história para dizer. Mas o Lula é bicho, aquele cara que ele deu um exemplo para a gente, cara. Ele se reinventou, ele se deslocou. Ele até se radicalizou em determinados aspectos. Em outros, ele vai ter que dialogar, está dialogando, e por aí vai. Mas o Brasil precisa de diálogo. Mas não é o diálogo entre o pescoço e a faca, como eles propunham. A gente precisa do diálogo entre as pessoas.
Legal. Olha só, eu queria...
Dá uma lida nos comentários, tem coisa bonita.
Legal,
aí. Legal,
tem sim. Olha só, Andréia, produtora, diz... A arte contra o fascismo, fruir para lutar. Obrigada, Peixeira, belíssimo trabalho. O Silvio Lima, ele diz aqui, olha só, os desenhos são palavras mudas que gritam e chegam nos ouvidos.
Muito caraca, velho, que coisa mais linda. É. Que isso, cara.
Olha só também a Sônia Claudete, arte, beleza, elegância e amor. Pois é, muito.
A Lúcia Helena aqui, gostaria de poder contribuir muito, mas... com muitos períodos, está difícil, familiares desempregados. Lúcia, querida, um beijo, você já contribui muito, você está aqui sempre. E você está com a sua bolinha cheia de membro, que é isso. Muito obrigado. Tá.
Obrigado, Lúcia.
Tem aqui, ó, o Silvio Lima, eu também lia fórum, depois eu espalhava para outros lerem. Legal, muito bom.
É que a gente acabou doando, né, muitas revistas, senão a gente podia... fazer aqui uma doação para os
meninos, né? Eu consulto, pô. Eu consulto elas toda hora, meu.
Entregar aqui algumas para os membros, para eles guardarem com carinho.
Ó, José de Souza Silva. Daniel, você nos deixa com mais energias para continuar nossa luta por um Brasil mais justo. Parabéns. Legal.
Ô, José, muito obrigado. Você é que contribui, porque a gente trabalhador, a gente... tem que melhorar a nossa qualidade de vida na simplicidade, no conhecimento e na criação, não na reprodução. Obrigado por acompanhar aqui a Fórum. Mais uma vez, todo mundo que nos acompanha, curtam aí, distribuam, como é que fala, né? Joguem para frente, porque é por aí que a gente vai também dialogar cada vez mais. Obrigado.
Olha só, Rosane Tavares diz que lindo, que família linda, que crianças maravilhosas, parabéns. A Márcia Pierce diz que quanta inspiração do nosso lado, não vejo a hora de aglomerar com meu povo e gritar fora Bolsonaro. Pois é, no nosso lado, né, no nosso campo é isso, esse vídeo cheio de amor, cheio de afeto, de esperança. Uma coisa tão linda, né, que aqui encheu o nosso chat de ânimo, e eu tenho um vídeo que eu falei para vocês que eu tinha separado.
Eu queria fazer uma pergunta para o Peixeira aí.
Tá, vai lá.
Quantos quantas dúzias de filhos ele tem ali, porque eu acho que eu vi uns 30 lá.
Meu querido amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho a minha companheira, vivo com a minha querida companheira Carol, e a gente tem aquela família mosaico que vocês já conhecem. E eu levei o João Pedro e o José Tito, e a Carol trouxe o Dudu. Então somos aqui, os três pequenininhos ali estavam ensaiados para não fazer feio para o presidente.
Tá certo. Vamos por o vídeo.
Então, o vídeo, sabe que é horrível, gente. É ontem que uma criança no colo daquele deputado, que é o irmão do Bolsonaro, o Hélio Negão, uma criança gritando no microfone que quer ver o Felipe Neto na prisão e sendo aplaudida pelo presidente, todos gargalhando. Então, é chocante, assim, porque é uma criança.
É um vídeo de horror, né?
Vídeo de horror, e é por isso que eu falei que a antítese é o oposto desse que a gente viu com tanto amor. Vamos assistir para comentar.
Gente, o Bolsonaro vai fazer de tudo para o coronavírus acabar logo. Começo, meio e fim. É isso que o meu pai sempre fala. Começo, meio e fim. Coronavírus, vai embora. E eu quero ver o Felipe Neto na prisão. É isso que eu quero ver.
Cara, aqui...
Triste, né?
Daniel, estamos chegando ao final aqui da sua participação. Foi muito bom te encontrar aqui. Vamos mandar de vez em quando manda umas charges para a gente publicar na fórum aí. Pega o meu contato da Dri.
Cachaça que incomoda.
Vai mais uma dose?
Opa, vai duas.
Olha só, tem várias aqui, só vou encerrando, colocando.
Essa da vigília, que o Lula falou que a primeira coisa que ele ia fazer era abraçar os companheiros que fizeram aquela vigília linda, histórica, emocionante. A solidariedade, gente, é a melhor coisa do mundo. A gente só existe na solidariedade. A polarização aí, o melhor presidente da história e o pior de todos, entendeu? Essa é a polarização. E o Brasil está polarizado mesmo. Mas a gente que tem a pretensão de ser materialista histórico dialético, Dri, a gente sabe que sempre teve polarizado. É rico de um lado, pobre do outro, a classe média fingindo que é magnata sem ser, e segue o baile. Então, assim, a gente está se identificando. Eu só vou pedir uma coisa para vocês com toda a humildade, todo amor e admiração. Agora há pouco a gente viu esse vídeo, é um vídeo tenebroso, onde a gente lamenta. Eu tenho um filho dessa idade, provavelmente, essa criança linda, que está sendo aí instrumentalizada de forma totalmente inadequada, de forma odiosa. Eu não sei nem se o Conselho Tutelar teria que fazer alguma intervenção, porque é realmente muito chocante. Eu acho que a disputa política, a gente já sabe que esses caras não são para disputa, esses caras são milicianos. A gente tem um governo de um presidente, além de genocida, desqualificado, mas a nossa linguagem, Dri e Rovai, que eu quero pedir para vocês, tem que ser a da construção. A gente vai derrubar esse governo, porque a gente tem força, a gente tem amor, a gente tem a história, a gente tem o conhecimento, a gente já fez programas sociais, a gente quer que as pessoas sorriam, a gente quer sorrir e quer ver os outros sorrindo. A gente não quer concordar com você 100%. A gente pode discordar, mas a gente tem que aprender a conviver em harmonia e falar disso, Rovai, e falar disso, Dri. É um mote muito delicado no momento de perversidade, no momento de mortandade, no momento de tristeza. Mas eles usam a tristeza e a depressão, que tantas amigas e que tantos amigos nesse momento podem estar passando por uma profunda tristeza, por uma depressão, por desemprego, como a nossa querida companheira agora há pouco relatou. Isso tudo é parte de um sistema para engessar a gente ainda mais, Rovai, porque a gente triste, a gente não promove a arte, a gente triste, a gente não canta, Dri, a gente triste, a gente não goza, a gente triste, a gente é consumidor e confunde o consumo, aquela confusão que eles fazem propositalmente, o consumo como felicidade, quando na realidade não tem nada a ver com isso. Então, gente, vamos sorrir, vamos se deslocar na arte, vamos confiar nos organismos sociais, vamos conversar com as pessoas, vamos falar com os nossos vizinhos, vamos voltar a fazer trabalho de base, vamos divulgar fórum, vamos fazer cabelo, barba e bigode, porque a gente há de vencer. O Brasil vai ser melhor porque já foi. E a gente há de vencer, Dri e Rovai. Obrigado.
Obrigado, Daniel Teixeira, Daniel. Com a gente. Obrigadão, valeu, meu irmão.
Obrigada.
Obrigado, meu irmão. Agora com a Jaqueline Muniz, já nos nossos bastidores aqui.
Exatamente. Ah, peraí, que ele que pegou, foi pegar aí, as revistas lá.
Fora, olha o canto. Olha aí, rapidinho. Peraí, essa daqui é boa pra caramba, essa daqui, ó.
Olha aí, geração 68.
Olha essa outra. Essa
Amazônia,
daqui é...
Chico Mendes. Legal, Daniel.
Obrigada, Daniel. Aqui.
Obrigado,
muito Daniel. Bom. Legal, e a gente segue agora com a Jaqueline Muniz, antropóloga, professora da Universidade Federal Fluminense, que já está aqui conosco, e então uma das maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Jaqueline, bem-vinda, boa tarde.
Eu começo aqui descabelada. Posso fazer um comercial? Oi, Daniel, claro. Não te conheço pessoalmente, mas adorei a paixão com que você fala apaixonadamente da vida em, coletividade. Eu acho que a paixão afeta. Pelo afeto, a gente consegue fazer, ter compaixão para desenhar políticas públicas. Então, eu faço parte do seu time. Faço a linha apaixonada, faço a linha eloquente, faço a linha encantada. Eu trabalho com segurança, justiça, direitos humanos, porque eu quero ser feliz. Mas não quero ser feliz sozinha, que é muito chato, né? Comer uma picanha de R$1.500 quando ninguém pode comer. Eu quero a picanha 30, entendeu? Para eu poder assar carninha com todo mundo ao meu redor também. Então, esse é o projeto de sociedade. Eu quero estar junto, eu quero estar aglomerada. Confinamento, isolamento, não tem nada a ver com segurança. Quem pensa isso, cloroquinô geral. À esquerda ou à direita. Então, eu estou com você com a paixão. Né? Isso é que nos move, que nos dá esse lugar, né, de esperança. Né? Então, parabéns.
Cloroquinô geral, gostei do termo.
Muito bom.
Rovai, se me permitem, mas... a minha indignação, depois de 34 anos de guerra, e do eu avisei, 34 anos de operações, que não é de ontem, é dizer o seguinte: é óbvio que eu acho que é legal que os líderes, que as lideranças políticas cortem pulso e chorem do meu lado ou conosco. Mas eu espero mais delas. Coragem. Coragem para liderar. Saber, né? Desmascarar as imposturas, sejam elas morais, sejam políticas, sejam... intelectuais. Só alguém que deu um líder que senta no meu colo para chorar comigo, eu vou seguir ele como? Tá certo? Então, nós estamos caminhando de tragédia em tragédia. Essa não é a primeira, não será a última, é a crônica da tragédia anunciada. Né? Como eu tenho insistido, vamos de prioridade circunstancial, tratando a segurança de segurança pública num discurso cloroquinado, com frases de para-choque de caminhão emancipadas de qualquer evidência científica. A direita é o seu nome. Negacionismo, ivermectina, e a esquerda, eu chamo como? De reflexão cloroquinada? Correto? Porque proponham viajar na maionese, né? Tipo teoria do Capitão Nascimento, a culpa é do sistema do mega plus capitalismo e 28 pessoas mortas ali na esquina. Sabe? Essa, ninguém fica bem na foto numa chacina. Correto? Então a gente põe respostas, né, para perguntas, e não que não responda as perguntas, que é o controle da ação policial. Aqui, o sujeito grita, falta controle, né? Basta você apertar um parafuso e todo mundo berra de que está tendo ingerência em polícia. Eu já cansei de escrever, explicitando deliberadamente, desde a minha tese de doutorado, em 1999, sobre organizações policiais. E não é tese retórica, é trabalho de campo. É ficar dentro das polícias, no bastidor da polícia militar e da polícia civil, das no Brasil, e indo para a rua acompanhar o cotidiano de polícia. Né? Então, a minha indignação, que muitos acham que eu sou uma espécie assim, alguém num site aí me convida, depois diz assim: tem que parar essa mulher, tem que parar, é o governo com o crime, tem que parar o BNDES, da família do crime, que abre microcrédito para a milícia. O que tem que parar é o cinismo, né? O cinismo social de um lado e a impostura intelectual, com achismos ilustrados que custam vidas. Depois que morreu, dá testemunho de vida, não adianta. Como é que eu vou falar com os 28 mortos? E seus parentes vitimizados. Em terreiro de Umbanda, em roça de Candomblé, em centro espírita. Será que o espírito republicano também eu só encontro lá? Tá? Então, tem coisas. A gente, às vezes, joga o problema para muito longe da gente, porque aí fica, ninguém se responsabiliza. Sabe como é que resolve isso? Com luz do sol, sabe? Nos porões decisórios, da tomada de decisão tática, ali na esquina. Isso é procedimental, é de natureza administrativa. E eu vou falar mais adiante, se vocês deixarem. Sabe o que são essas papeleiras aqui? São três procedimentos operacionais de operação policial. Ah, fui eu que escrevi? Não poderia ter escrito, porque eu já escrevi muitos artigos sobre isso. Talvez os únicos científicos que tem no país sobre operação policial, sobre métrica de desempenho policial e PASME de 2007, feita para dar de presente para a CORE, para o BOP, para a ROTA. Não, estudo comparado desenhando métricas de aferição, de eficiência e proficiência na tomada de decisão tática ali na esquina. É para isso, tem como medir, tem como aferir. E esses procedimentos aqui, adivinha? Um da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, extinta, não é uma maravilha? A gente vai na contramão da segurança democrática, que a gente suprime o controle civil, e aí na hora que você aperta um parafuso todo, o pessoal berra aí que está tendo ingerência, tem ingerência nenhuma, porque ninguém, nem Bolsonaro manda na PF, como ninguém controla em uma das polícias aqui, que é um cheque em branco. Correto? Esse aqui é o da Polícia Civil, sabe? Que fez a operação. São de 2018. Esse aqui, eu gostaria que cumprissem. Correto? Então, eu tenho aqui, e tem da PM também, do 2018, e tem o protocolo interagência. A pergunta é, cumpriram? A sociedade, o poder de polícia é nosso, é da sociedade, é de polícia, não do policial e da polícia. Estão sequestrando o poder de polícia para fins pessoais e particulares? Eu posso responder para vocês o que é uma operação policial aqui e fora, quais são os parâmetros técnicos de uma operação policial, qual é a serventia dela no trabalho de polícia, qual o rendimento que ela pode produzir e que parâmetros conformam a sua ação. Né? As definições colocadas aqui não foram cumpridas. Correto? Não foram cumpridas. Ali se esquentou a chapa, ao invés de esfriar. Tá certo? Aí fica todo mundo falando de despreparo. Ah, tem 30 anos que eu dou aula para as polícias no Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro, o primeiro curso de direitos humanos foi na época do Brizola, gente, dentro da polícia. Tá? Então, se você tem preparo para miliciar, tu tem um preparo para fazer forjado, tu tem um preparo básico para brincar de James Bond. Agora, preparo para cumprir as exigências táticas, os procedimentos táticos operacionais que fazem você um especialista, aí rola o, desculpa, o mimimi do despreparo, o mimimi da inteligência. Quem fala de que a polícia não tem inteligência é porque não tem o que dizer. Entendeu? Quem vira a central, a fofoca da revista Amiga, é uma distração, falta inteligência, tem que trabalhar com inteligência. É, de novo, covardia argumentativa, porque o sistema, a estrutura de inteligência está criada há muito tempo. Nós implantamos em 99 no Rio de Janeiro em padrões democráticos, assim como o tal da doutrina do uso potencial e concreto de força progressivo no Rio de Janeiro, também em 99 contou com a minha caneta. Correto? O Sistema Nacional de Inteligência, em que capacitou todas as estruturas de inteligência do Brasil, tanto da Polícia Militar e Polícia Civil e a PF, quis pegar carona, é de 2003, quem implantou fui eu, que criei o sistema. Correto? Então, qual é? Está confundindo gestão do conhecimento da informação? É claro, agora o sujeito mata a galinha dos ovos de outro, vai lá e mata. O seu preso, o seu bandido, seja o que for, o seu suspeito, como é que você vai produzir conhecimento mesmo, informação, se você mata a galinha dos ovos de ouro da investigação? Quem tem bandidômetro, quem sai para trabalhar com bandidômetro, medidor, na cabeça, não precisa de investigação. Então, também não precisamos pagar a conta da existência de uma polícia de investigação, que é uma polícia de escritório, uma polícia sem rua. Correto? Tá? Então, é muito sério para a gente ficar viajando na maionese do sistema. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É o neoliberalismo, o terrorismo de não sei o quê? Cara, vocês vão apertar os parafusos? Porque não dá para esperar mudar a Constituição? Correto? Que já tem 34 anos? Certo? Então, é muito sério. A conversa de segurança pública tem que deixar de ser cloroquinada, tem que deixar de ser jargão, e as pessoas têm que aprender que ela tem que escolher. Ou elas defendem uma unificação desvairada, delirante, antidemocrática. Correto? Que é a agenda da PM de 1987 na Constituição, que quem propôs a unificação foi o Conselho Geral de Comandantes da PM. O sujeito sobe no caixote, dá uma de libertário e grita pela unificação. Ou seja, ele põe onça no quintal. E ao mesmo tempo sobe no caixote e fim da PM. Só que quem mais faz operação, e onde a história de tortura junto ao DAPS, é a Polícia Civil. Agora, fechando o bloco, indignação da Jaqueline reflexiva, é lembrar que eu fui parecerista e sou da DPF, estava na audiência do Fachin aqui. Né? Apresentando meu discurso escrito, que eu tinha 8 minutos para falar. Tá? Está escrito e publicado no site do STF. Já chamando atenção para isso que eu chamo ao longo, desde a minha tese de doutorado de pesquisa de campo com polícia dentro e fora do país. Correto? Sobre o controle administrativo da ação política. Tem nada a ver com direito penal, tem a ver com direito constitucional e administrativo. Correto? Eu estava lá, cumprindo. A PM estava lá. Né, para a sociedade pôr o dedo na cara, o STF, para prestar contas, porque nós temos uma DPF em curso aqui, estabelece o emprego de operações em situação de excepcionalidade, que também é definida conceitualmente. Eu mesma conceituei, mas não precisa nem de mim. Pode pegar a Associação Internacional de Chefes de Polícia, que revisou a doutrina internacional de uso da força em julho de 2020, depois da baixaria do George Floyd. Correto? No entanto, a polícia de sobrenome civil estava lá? Foi lá prestar contas? Foi apresentar seus parâmetros técnicos, logísticos? Seus parâmetros técnicos táticos? Seus parâmetros técnicos, estratégicos e as suas missões políticas que conformam o estado da arte de sua ação? Não, no entanto, é quem faz mais operação. Correto? Foi lá prestar conta?
Tem várias perguntas aqui, Jaqueline.
Eu queria saber sobre operações policiais e a sua polícia não te contou de propósito. Tá certo? Eu posso contar.
Deixa eu te perguntar uma coisa já para esquentar a chapa aí, como você falou. Que está por trás dessa operação? Porque tem muita gente falando que tem uma disputa de território entre o tráfico e a milícia, que Jacarezinho não era um espaço ocupado pela milícia ainda, que por isso que isso aconteceu desse jeito. Faz sentido?
Sim, não. Faz sentido. Eu acho que nós temos, primeira coisa, né? Eu acho que para poder falar nisso, você tem que ter informações qualificadas para tal. Por que que se aventa esse tipo de coisa? Porque são deduções muito precipitadas, não importa de onde venham, sobre pedaços de informação que se tem. A primeira coisa é que teve um crescimento das milícias, a qual eu avisei desde 2007, quando eu dei depoimento na CPI, né, que aqui não tem a milícia, tem as milícias, correto? É uma tradição aqui, entre aspas, porque quando você decreta uma guerra contra o crime, você precisa criar grupos criminosos e não acabar com ele. A razão de ser da guerra contra o crime é que ela é publicitária, como eu já expliquei aqui em outros programas. Ela é o marketing. Por isso o tiroteio, a barulheira, o medo, faz com que a gente encolha, né, os nossos direitos e vá buscar um protetor de amanhã e legitime, né, operações com ou sem resultado, porque afinal o crime é cada vez mais Godzilla, cada vez mais monstros do Japão no crime, criado pela própria lógica da guerra contra o crime, que é uma guerra comercial, né? Só que a gente não tem aqui os heróis da Marvel, que estão lá em Nova York, tem outro canto, tá certo? Então, por isso que cada vez mais o remédio é mais amargo, porque o fundamento disso é publicitário, é o marketing do terror, que é manter todo mundo assustado. Tá? Então, isso tem um rendimento político-eleitoral. Por exemplo, essa operação não deu nenhum prejuízo nas duas grandes lavanderias do crime, as carreiras eleitorais e igrejas neopentecostais. Correto? Qual foi o impacto na economia política itinerante do crime? Tá? Então, as milícias cresceram nos territórios de milícia, ou se tem pouca operação ou nenhuma operação, mas isso para entender, primeiro tem que saber o que é operação policial, o que é operação de escala ou não, para poder entender esse negócio. Então, as milícias, até porque não faz muito sentido você fazer operação em territórios onde tem seus parentes, amigos e afins trabalhando e ocupando. Muitas operações têm denúncias de que a linha de frente, a comissão de frente das operações, é composta dos próprios policiais milicianos ali. Agora, isso acontece assim? Ao Deus dará? Não. Como eu tenho insistido, o Rio de Janeiro é uma agência reguladora, não aqui só. Agência reguladora do crime. Isso aqui, né? Se terceiriza territórios, se aluga territórios, faz-se a guerra para vender a paz do arrego, a paz do cemitério. Tá? Isso é assim, para subir preço de alvarás, para redefinir a economia política. Aqueles que amam a unificação de polícia na contramão da democracia, do que se faz em democracias, né? Para esse sujeito não leu a história desde Maquiavel para cá, né? Fica propondo desvarios, né? Saiba que nós temos, de um lado, a unificação das polícias, hoje a milícia com mais o TCP, entendeu? Que vem junto com setores policiais e grupos religiosos, correto? São as grandes lavanderias, uma holding criminosa chamada Exército de Israel, que se articula. Daqui as pessoas acham que a milícia não se envolvia com tal, isso é bobagem, esse dispositivo legitimatório. Você sabe por quê? Porque a sua mão, por mais pesada que ela seja, dando soco em todo mundo, ela cansa, sabe? Então, uma hora que você tem que ir lá, passar um pouco de álcool na mão, aí os ratos sobem na sua mesa. Então, mesmo o tirano, mais tirano, precisa de uma medida de legitimidade, de aceitação e de tolerância daqueles que ele oprime. Os que oprimem têm que gostarem, em alguma medida, da opressão, ou verem serventias nela. Por isso, nós temos um tripé que é senhor da guerra, mercador da proteção, né? E o profeta do caos, que gera o cimento, né? A liga. Então, isso é importante da gente deixar claro, que se tem um projeto de poder. Agora, ele não tem essa linearidade que as pessoas estão pensando. Todo mundo que bate no CV, e pasme, se hoje você não quer uma total hegemonia do crime no Rio de Janeiro, você tem que começar a achar que o CV está lutando contra essa unificação. Porque como é que você pode produzir unificação sem controle? entendeu? Sem controle dos meios de força, que delírio é esse? Você vai pôr onça no quintal, chamar de gatinho só porque tudo é felino? É nesse nível de cloroquina, correto? Por que eu falo cloroquina? Porque não tem evidência empírica, não tem evidência científica, não tem lastro. São discursos emancipados, frases de efeito, tipo polícia mais mata, mais morre, que na verdade ocultam os processos decisórios, fica todo mundo, né, tentando dar agradinho. Você sabe qual é o agradinho, snack que a gente dá para onça? Entendeu? É pedaço de defensor de direitos humanos, é o direito civil e o Estado de Direito, que são os snacks. E não é, eu não estou falando aqui do Brasil, não, isso aconteceu em outros lugares. Né? Então, não é necessariamente uma coisa tão articulada, você sabe por quê? Porque o problema é que essa gente odeia a polícia. Eles detestam qualquer institucionalidade. Da família Bolsonaro à esquina, eles odeiam Forças Armadas, odeiam qualquer institucionalidade. Eles precisam de sujeitos avulsos, precisam de bandos. Então, na verdade, a panela permanece, mudam as colheres, que tomam de assalto a polícia por dentro e tomam de assalto o poder de polícia para fins pessoais, particulares, os mais diversos, com total bateção de cabeça. E essa ainda é a nossa sorte. Eles não constituem um partido político, você não vai encontrar 430 mil PMs, mais 200 mil, 150 mil policiais civis vagando pela BR-101 e gritando, tá ok, ó Messias, como a gente acha que é a nova coluna pressa, um delírio, pagelança de golpe, que não faz o menor sentido, porque a pessoa fica vendo prego em tudo quanto é lugar, porque tem na cabeça um martelo, certo? Não é a realidade, não é a realidade. Agora, voltando para a questão concreta aqui, né, nós temos que lembrar o seguinte, de Fernando, de Moreira Franco para cá, mas especificamente com Marcelo de Alencar, tá certo? Que era um governo de centro-esquerda, se inaugurou a guerra contra o crime com o general Cerqueira, aquele que se envolveu na morte do Lamarca, como secretário de Segurança. Ali se decretou a guerra contra o crime, que hoje a gente sabe que constrói os grupos criminosos, não combate, você precisa. Tem exército do outro lado? E qual é a economia política que dá dinheiro? É cocaína, que na verdade é pó de mármore, misturado com maisena e um pouco de bicarbonato para dar um calor no nariz. O sujeito tem onda porque ele é animado. Pessoa que no Brasil tem onda porque brasileiro não desiste nunca, porque não tem teste de pureza, não tem qualidade. Então, o que dá dinheiro aqui é luz, 50% da luz de São Gonçalo, primeiro, segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, é Gato. Caxias, o segundo, né? Também, terceiro ou segundo. Gato, 50%. Pesquisa coordenada por mim, para a professora Ana Paula, para a Agência Nacional Reguladora de Energia, para ver como a economia política do crime depende e necessita, né, da terceirização de um serviço essencial. Água, luz, banda larga, terrenos. Então, é esse arrendamento territorial que ele é fracionado. O Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, que tem... São Paulo tem uma facção... Correto? Uma unidade política em torno de São Paulo e uma unidade policial. A versão firma criminosa é o PCC, mas ele está dentro do Estado. Entendeu? Eles reproduzem o mito capitalista do pioneirismo, das entradas e bandeiras. Expandir São Paulo, empreendedorismo criminoso para o mundo. Rio de Janeiro, várias facções políticas... Vários estados dentro de estado brincando governos. Aqui não tem uma unidade em defesa do Rio, né? Essa unidade corporativa. Várias facções. Nós estamos falando do quê? Que para ter facção, para ter essas coisas, sobretudo milícia, há que ter conivência, convivência e conveniência com setores do executivo, do legislativo, do judiciário. Ponto. Acabou. Gostou na pessoa? Não tem nada de estado paralelo. Isso não existe. Todo poder é uma relação. Tem que ter um opressor, um oprimido, quem estorca. São vasos comunicantes. Não tem governo paralelo, tem governos autônomos que pagam seu alvará. Agora, isso é o contexto do Rio de Janeiro. Agora, vamos entender as operações. O que é uma operação policial? Ela é necessária? É. Ela é essencial? É. 50% dos países da ONU, democráticos, possuem forças especiais, do tipo SWAT, corpos táticos. Por quê? Porque tem chapas que estão quentes, né? Diante de incerteza irrestrita, risco irrestrito e perigo irrestrito reais que a população experimenta, é preciso você tirar o generalista e trazer o especialista para quê? Para reverter o efeito dominó, para fazer o relógio andar para trás, para produzir a meta baixa zero em cenários instáveis. É isso, essa é a doutrina de operações policiais. Por isso se criou SWAT. Nova York não tem SWAT, tem corpos táticos emergenciais, tá? Pelo desenho territorial de Nova York, é um conjunto de decisões políticas, né? Não é obrigatório que se tenha, mas você vai ter uma unidade de operação especial. Tá? Você pode não ter uma SWAT institucional. O BOPE e a CORE, sendo que a CORE da Polícia Civil foi criada antes do BOPE, né? Vem sob essa, aspas, inspiração, que é para isso. Por quê? Você tem 5 modalidades básicas de policiamento. Emergência, que não se adia, você chamou no 90, corre a patrulha, cobertura ostensiva de território e população, pronta, né, que dá pronta resposta, investigação, inteligência, modos, né, são modos de emprego dos recursos policiais e operações especiais. Elas são, portanto, o creme de la creme, o estado da arte de uma repressão focalizada e qualificada a baixo custo. Ela é o cirurgião. Em vez de você pôr um açougueiro para cortar a tua barriga, né, que vai dar ruim, você chama um cirurgião que vai ter precisão no corte. Isso quer dizer que ninguém é James Bond, porque não tem esse mandato. Exceto se roubaram o poder de polícia, que é de, não dá nem do, da sociedade. Por isso que se chama poder delegado, por isso que vem a palavra delegacia e delegado. Não pertence ao policial parrudo, mal encarado, não. Pertence a nós. Nós é que decidimos a capacidade coercitiva. Nós é que decidimos que tipo de logística é usada, se é fuzil ou não. Ah, Jaqueline, mas ninguém decidiu isso. Então, meu filho, você assinou um cheque em branco, você assinou um procuração em aberto, tu colocou uma onça no teu quintal, correto? Você criou o discurso fake, falso, entendeu? Absolutamente, absolutamente irresponsável de dizer que a sua segurança é técnica, gerencialista, porque isso não é Casa Bahia, correto? Isso não é Lojas Americanas. Você não pode entregar a espada, que ela mesma define a intensidade e a profundidade do seu corte. Em que lugar do planeta? Porque nos Estados Unidos não é assim, viver uma guerra civil de verdade. Correto? Na Inglaterra, idem. Eu posso contar a história dos países federativos de larga escala, Rússia, Índia, México, para você, que tem maus exemplos de organizações de larga escala de polícia mais forte que qualquer governo. Você só sustenta a governabilidade, que é o nosso problema aqui, se você tiver previsibilidade, estabilidade no exercício do poder de polícia, senão ele sabota, te dá um golpe por dentro, te chantageia, silencia o oponente. Então, o que nós assistimos aqui? Todo mundo algemado. Fica todo mundo no palanque chorando junto comigo. As nossas representações políticas. Tudo com medinha, entendeu? Porque vai acontecer um dossiê daqui a pouco tem uma denúncia. Está todo mundo trabalhado, entendeu? No vazamento, tá certo? No pânico do vazamento. O que é isso? Isso é um discurso... Né? Cadê o controle real? Né, de polícia. Não, olha, a operação especial é fundamental. Ela é repressão qualificada. Aí aqui um parênteses. Se a polícia é só repressão, gente, aprende de uma vez só. Tá? Não pode ter medo dessa palavra, tem que controlar essa palavra. Não há prevenção direta. Eu vou repetir isso mil anos. Em 1960 e poucos, com os estudos que nós fizemos científicos, descobrimos, a ciência, que não há prevenção em polícia, porque a polícia não muda a vontade de ninguém, a polícia altera a oportunidade. Portanto, ela não pode antecipar-se à vontade, a não ser que ela seja o Tom Cruise no Minority Report, volte no tempo e mate todo mundo antes do sujeito praticar o assalto. Correto? Então, não, a prevenção de polícia é um efeito acumulado, é uma acumulação de ações dissuasórias, de oportunidades e vontades, e não da mudança de consciência e comportamento, com essa mentalidade brasileira. Você sabe qual é o nome dela? Ela é a teoria epidemiológica da criminologia da defesa social, da nova criminologia da defesa social, que eu vejo gente de esquerda, progressista, igual ventríloco falando. Algo que vem não só do mundo neoliberal, como do direito penal do inimigo. É desvairante, é desesperante. Você tem que ficar avisando o sujeito, meu filho, cuidado com o que você está dizendo. Você está dando um cheque em branco, você está ampliando o poder de polícia ali. Polícia, como eu escrevi em artigos já publicados, é política em armas. Atrás dela, todos nós atiramos. Atira os coordenadores táticos ali, que estavam lá na operação, que eu posso explicar, atira o governador, atira o Ministério Público, que tinha que ter autorizado, atiramos todos nós eleitores, que a gente terceirizou. Eu nunca vi isso, você terceirizar o principal poder, a única expressão tangível de poder se chama dobrar a vontade. Se você entrega isso para o sujeito lá e não cobra, não tem prestação de contas, o que mesmo você espera? Portanto, é por isso que eu chamo de crônica da morte, da tragédia anunciada no Brasil. Então, operações são necessárias. Desde de Marcelo de Alencar para cá, olha que interessante, é aí que a gente vai ver por que eu sim e não. A lógica dos policiamentos, sabe aquele arroz com feijão monótono, aquela viatura passando para lá e para cá, aquele trabalho discreto, absolutamente enfadonho, sem heroísmos, porque a polícia, quando vira herói, ela deita, sabe? Ela fica no caixão com seis segurando. Eu não quero mortos. Eu quero policiais profissionais. Lembrando que a primeira pesquisa de vitimização e letalidade que nós fizemos em 1997, estabelecemos os padrões metodológicos desse tipo de análise, fomos nós, em 99, no Rio, em 2003, em Brasília, que criamos esses indicadores de avaliação. Se hoje as pessoas ainda conseguem saber que isso existe, pois é, tem a nossa caneta BIC, sabe? Né? Então, por isso é que não dá para improvisar. Olha quanto tempo tem. Estou falando de 99, foi de 2000. 21 anos, 22 anos. Ah, qual é? Não vou ficar rebobinando, não podemos ficar rebobinando a história porque custam vidas. Certo, então, ali o que aconteceu? O policiamento convencional, a atividade condicional, ela é enfadonha, rotineira, de baixa visibilidade e não admite heroísmos, correto? Mas é o que produz controle sobre território e população, o que faz com que o efeito repressivo de polícia, que é a produção de obediência sob consentimento da sociedade diante das regras do jogo, ultrapasse o imediato do miojo lame da polícia de espetáculo, da polícia de ostentação. Isso produz controle de território e população e gera acumulação no tempo. Que acumulação é essa? Preventiva. Tá? Por isso que é bom fazer matemática. Eu, quando olho para aqueles 200, sei que eles tiraram da rua 800. Portanto, acabou de criar um vazio de policiamento, se é que é uma polícia de rua. Se não é, mostra que está sobrando gente lá, ao invés de estar faltando. Tá? A delegacia. Então, tem conta para fazer.
Então, olha só, tem...
Só para fechar isso, o que aconteceu? Nós fomos abandonando a atividade convencional de policiamento para transformar na síndrome do cabrito. Ou seja, olha que decisão política que veio... Né? Com alguns momentos de suspensão com outro governo democrático que conseguia governar a segurança. Se você não governa a segurança, querido, você vai ter um bando de gente alisador de maçaneta segurando o teu gabinete e te chantageando. E você só vai ficar ali cortando o pulso e chorando e subindo no caixote como se não fosse você o governante, mas sim subindo no caixote para fazer discurso. Então, desde Marcelo de Alencar para cá, se instaurou a tal da guerra contra o crime, que é uma guerra comercial, que alimenta as carreiras eleitorais, que levou a esse cenário que estamos hoje, e, portanto, a polícia não está na rua. Ela não está fazendo o trabalho de polícia. A polícia foi deixando de ser polícia, a polícia do bem foi sendo acuada pelas polícias dos bens, correto? E hoje quem faz os policiamentos em termos de cobertura ostensiva, né, além do resto da PM que sobrou, é o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, as milícias, é essa privatização perversa, criminosa, que atende às necessidades políticas, né, políticas eleitorais aqui. Né? Então, as operações especiais, as quais? Para que serve uma operação especial? Para o sujeito? É uma unidade cara, é caríssimo, entendeu? É o creme, é a elite da elite. Né? Então, quando você. Aqui no Rio você tem duas. Olha bem o desperdício. Se tem duas, tem que entender, a gente tem que saber por quê. Tá? Né? Então, para que serve esse sujeito? Esse sujeito tem que passar o dia inteiro treinando, fazendo rapel, adquirindo barriga de banquinho, entendeu? De tanquinho. Para fazer propaganda de lingerie, tá? Como já aconteceu, né? Correto? Aí a gente chama ele para um assalto a ônibus, um sequestro a ônibus. Quando eles forem, baixa zero, que é a meta sempre, a razão de ser de operações especiais, e reverter, fazer o relógio andar para trás. Quer dizer, exatamente em cenários instáveis, territórios instáveis, com alto nível de complexidade, com risco elevadíssimo, que o generalista não pode entrar e nenhum de nós pode ir lá. Correto? É para isso é que justifica e paga. Se o sujeito fizer isso, a unidade, uma vez a cada ano, já pagou os milhões que é gasto. Agora, quando você rotiniza, você pega um Ivo Pitangui, você pega um Dr. Drauzio Varella e põe para trocar band-aid diariamente, a mãozinha dele perde destreza, sabe? Né? Não importa se ele é mal ou bem intencionado. Ele perde destreza. Então, ele começa a trocar band-aid. Então, aqui as operações, ou seja, não se trata de produzir controle sobre território e população, não se trata de produzir segurança. Não me parece, ninguém se perguntou que aquela região ali, 300 a 400 mil pessoas ficaram impedidas de seguir para o seu trabalho, vender suas coisas. Qual foi o prejuízo? Que vidas a gente já sabe. É incomensurável. Qual foi o custo de você? Você produziu insegurança, você produziu desordem na contramão do que diz os protocolos. Como é que você pode fazer uma operação cuja razão de ser é esquentar a chapa? Então, segundo ponto importante, as operações aqui, pelos procedimentos operacionais, que não fui eu inventei as métricas de desempenho policial disso, não fiz sozinha também, fiz com engenheiros amigos da COP, né, professor Domício Suprensa, o maior especialista em guerra da América Latina e de segurança pública comigo, tá certo? Então, é uma operação programada, sabe, gente? Que tem operação? Você tem dois tipos de operação, as chamadas emergenciais por eles e as programadas. As emergenciais são aquelas que não se adiam. Né? É a emergência do cidadão, da sociedade. Alguém está sendo sequestrado, tomada de assalto com reféns, entendeu? Um banco, né? O ônibus sequestrado, tiroteio entre duas gangues rivais, ou seja, né? Um horror, chapa quente, horror. Então, você chama... Então, ela é inadiável, você tem que ir para isso, você tem que ter padrão tático. Por isso não é ação individual, é ação como corpo tático. É quase um nado sincrônico, uma equipe de nado sincrônico dividida em grupos, com pequenos coordenadores ali, com sistema de comunicação. Isso não é teatralidade de filme. Essa teatralidade, inclusive, ela se aproxima do mundo militar, porque a disciplina tática não é mais a tomada de decisão individual. toda vez que você tem decisão como corpo tático, o desenho operacional é militar. Olha de novo a bobagem das pessoas confundirem desenho militar, entendeu? Com baixa transparência ou com violação de direitos, né? É claro que você tem modelos militares que produzem isso, mas o inverso não é verdadeiro. E é isso que obscurece a discussão aqui. As pessoas confundem modelo policial, né? Subordinação política. Então, isso é uma operação emergencial. E operação programada? Operação programada é aquela que você planeja para atender uma demanda, que não é a demanda da sociedade, é a demanda imediata de segurança pública. É a sua própria demanda. Ou é, você está fazendo uma operação porque você quer, para atender uma necessidade sua, uma necessidade do MP ou do judiciário. Essas são as operações, em sua maioria, da Polícia Civil. Ou seja, operações sob própria demanda, onde o cidadão está no final da fila. Ok? Essas são as Sim. que mais acontecem, as operações programadas. Portanto, operações adiáveis, por diversos critérios. Porque rola uma pandemia, porque o seu planejamento... Você, uma das superioridades de decisórias é não agir. Você recuar. Pô, feriu um cidadão. Não tá, né? Porque o fator surpresa, gente, e a superioridade numérica e de armamento é condição estruturante do planejamento, para que você não precise escalar de força e gerar aquilo ali. Tá certo? Então, quando eu olho para aquilo, é mais ou menos quando você achar que toda cirurgia é feita por açougueira. Aí você fica chocado com o óbvio. Né? O corpo do ser humano não é uma picanha. Então, moral da história, era uma operação adiável, em que começou a funcionar com o planejamento. Está dando ruim? Recua. Isso é superioridade de ação como corpo tático. Não pode ser aquela lambança. E não é a quantidade de mortos, porque um morto já mostraria o desastre que foi. Correto?
29, né? Imagina.
Não adianta inventar saldo operacional, correto? Não adianta. Inclusive, porque fuzis é uma porcaria. Fuzil para cenário tático, irregular. Territorialidade regular não te dá, apesar da designador de tiro, não te dá condições de enfrentamento em 30 metros, que é a maior parte dos enfrentamentos possíveis num cenário urbano, ainda mais acidentalizado. Tá? Então, quem vende fuzil para a polícia e para o crime é o mesmo consultor que também vende arma cloroquinada, entendeu? Uma porcaria. Então, o que nós temos ali? Elementos, eu estou pegando...
Jaqueline, eu vou te pedir para
encerrar. Essa operação, percebe? Não precisa inventar de elétrico externo, vou usar deles. Cumpriram? Não, cortina de fumaça. Agora é uma impostura, é uma imoralidade, uma indecência usar a morte, seja de um policial, de cidadãos, para ocultar a prestação de contas, o planejamento. Entendeu? Deu erro, foi ruim, emancipou-se, não teve disciplina tática. Deu ruim essa operação. A sociedade não gostou. Entendeu? Ah, deu tudo. A gente fez do jeito que a gente queria. Parabéns. Né? Mas só que a gente não gostou. Então tem que rever procedimentos. Por isso que é táticas no plural e não tática no singular. Então essa ideia de que você responde assustando a sociedade, berrando com a sociedade, não faz de você proprietário do poder de polícia. Ao contrário, vai encolhendo o seu poder de polícia. Não adianta. Vai ter a caneta. Você pode berrar muito com uma arma na mão e com a cabeça quente e dedo nervoso. Correto? Mas não é mais forte que uma cidadania articulada, que uma caneta que decide sobre a capacidade coercitiva. Então, o que a gente quer? Enfraquecer a polícia? Não, eu quero polícia forte e policiais disciplinados, praticamente. Então, não é despreparo, não. Não é falta de inteligência, é lambança. Uma lambança que tem a ver com personalismos, com briguinhas e picuinhas de setores internos da Polícia Civil com o Ministério Público, os setores também, as curriolas do MP, vídeo caso Marielle, entendeu? O tempo todo tem vazamento de um lado para o outro. É briguinha, mimimi. Correto? Aí fica todo mundo pondo da conta do Bolsonaro, o tiozão Suquita, que agora virou, entendeu? O bode expiatório desse, que não é uma porcaria, não é meu presidente, não votei nele, ele é um desastre ambulante, já cansei de dizer. Mas assim não dá. Vamos trazer as coisas para perto, porque tem controle, a vida não pode esperar. O que eu estou dizendo são procedimentos operacionais existentes, eu não estou nem querendo colocar os meus, que eu diria que são melhores, eu estou querendo usar os que existem. E cobrar da polícia que ela seja polícia e não bando armado a mais disputando o território, produzindo insegurança, incerteza, maximizando risco, entendeu? Sabotando a economia da cidade e gastando 20 bilhões de reais para matar a gente sem prestar contas. Estão chateados porque não tem que dar satisfação? Está todo mundo chateado. Vou lá arriscar minha vida. Quem te põe lá para arriscar tua vida de maneira incompetente não gosta de você. Quem põe um policial sozinho, com fuzil na mão, num território acidentalizado, sem controle tático, não gosta de polícia. Quer fazer carreira, aparelhar ideologicamente a polícia. Por isso que eu digo que eles odeiam a instituição.
Eu vou ter que te interromper, porque a gente já estourou.
Tem tudo, gente, mas é preciso esclarecer a população. Sim. Tem saída, sim. Tem saída, alcance da mão, de natureza administrativa. Eu vou fazer... me permitam pelo menos dizer para vocês uma coisa aqui, para não parecer que eu fico mostrando papel que ninguém enxerga. Vamos lá. Procedimento operacional da Secretaria de Segurança extinta, que é o protocolo interagências, com todos os atributos necessários para um planejamento à luz do que se deseja. Isso não foi inventado do nada. Isso foi criado por pressão, né, da Ação Civil da Maré, que eu também era amiga Spuri, né, da sociedade civil, dos movimentos sociais, da Defensoria Pública com o Ministério Público. Isso é de 3 de outubro de 2018, em função de operações desastradas. Correto? A da PSERG, que é o número 832, assinada pela chefia, é de 1 de janeiro de 2018. A da PM, que é a 052, é do dia 23 de 11 de 2018, que cada uma detalhou para dentro essa definição, e é necessário. Por fim, se vocês acham que nada disso faz sentido, entrem lá no site da Polícia de Minneapolis, que vocês vão ver que toda a política do uso da força, todos os níveis de força autorizado, presteza de socorro, modo de agir, prestação de contas e o que pode ou não pode fazer, está escrito e autorizado pela sociedade. Uso de força não é escondido, é aquilo que nós autorizamos. E ninguém aqui é contra a repressão, não. Eu quero repressão de qualidade, para não ficar o que eles produziram com essa operação? Escassez de recurso. Porque o recurso não tem estoque, não há estoque de repressão nem de polícia. Cada vez que você usa de forma burra, inconsequente, irresponsável, arrogante, você está sabotando a institucionalidade. Por fim, se você vai trabalhar com bandidômetro na cabeça, e se tem gente do lado de cá que acha que rola um bandidômetro, então não precisa investigação. Porque se você é com bandidômetro, você já olha a distância e já identifica bandido, sobretudo depois de morto, não precisa nem de uma polícia para investigar, nem de uma perícia para provar, muito menos de um trabalho de investigação e de inteligência. Então, cuidado com o que dizem por aí, entendeu? Os galinholos, peitos de pombo, que, na verdade, sabotam a polícia por dentro. Aqui, um discurso em defesa da institucionalidade policial como ferramenta democrática, é um discurso em defesa e em respeito, em solidariedade às vítimas policial, né? Diretas e indiretas, correto? E trazer a discussão para o alcance da nossa mão. Para de matar, porque nós podemos apertar esses dois parafusos. O do controle da capacidade coercitiva e do processo decisório. O que nós temos aqui é muito peito de pombo normativo, muito blá, blá, blá retórico e pouco preenchimento da dimensão concreta da ação de polícia em qualquer democracia, que é a dimensão tático-operacional, à luz dos fins democráticos que já estão aí na Constituição. Então, parar de blefe, parar de pôr na conta da educação, parar de secutilizar os direitos universais, porque nada disso, isso tudo é uma criminologia da pior espécie, da defesa social e epidemiológica, que, no fundo, acaba matando o vetor que pretende, entre aspas, prevenir. Tá? Então, aí o chamamento à racionalidade. Vamos parar de cloroquina e vamos agora cessar a matança, porque cada um de nós pode aqui. É só pedir muito os procedimentos e exigir o seu emprego.
É isso aí. Legal, obrigada, Jaqueline. Ó, vou agradecer todo mundo que...
Só vocês que me deixam falar loucamente. Você sabe que tem setores progressistas que dizem que precisam me parar. Tem que parar essa mulher. Pensei que era para parar o crime. Não, porque eu sou fácil, eu não estou dizendo. Agora não, quer parar a Jaqueline, que ajudou a desenhar todos os programas de segurança pública desse país democrático, tiver parar o Comando Vermelho, parar a milícia, parar a bandidagem da polícia. Entendeu? E os discursos fakes, a fake science, que também está do lado da esquerda. Para que eles pararem com isso, a gente vai ter agenda concreta.
Legal. E o pessoal está aqui falando isso mesmo, deixa ela falar, todo mundo degustando. Parabéns,
Jaqueline. Todo mundo sabe.
Todo mundo deixa a Jaqueline falar. Então, vou agradecer quem tinha mandado superchat, quem tinha mandado pergunta. Obrigada, mas eu acho que já foi uma aula aqui da Jaqueline. Eu vou agradecer muitíssimo a presença. Tem gente aqui já pedindo, volte mais vezes, volte mais. Então, a gente convida novamente. Muito obrigada, Jaqueline. Uma ótima tarde para você, para todos que nos acompanharam.
Também, gente, com esperança. Beijo. Futuro.
Beijos a todos.
Beijos e beijas.